Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Hora daquele bate-papo sobre economia para ensinar a você a cuidar melhor do seu rico dinheirinho. Quem é que não quer ter aquela folguinha aí no final do mês, né? Com rendimentos bons. E para isso, a gente conta sempre com o nosso parceiro do blog educandoseubolso.blog.br, o nosso amigo economista Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, é um prazer estar aqui novamente.
Ô, Fred, uma notícia que tem assustado todo mundo e a gente vê todos os dias nos jornais, na imprensa de um modo geral, é essa alta exorbitante do dólar, que já passou da barreira de R$ 4,00. E isso dólar comercial, que é o que a gente ouve geralmente nos noticiários. Se for comparar com o dólar turismo, ele é ainda mais alto. E aí, Fred, como lidar, nós, cidadãos comuns, com essa alta vertiginosa do dólar? Por que que ele tem subido tanto, Fred?
Bom, tem várias razões, né? Está havendo uma série de tensões internacionais aí que estão fazendo com que o dólar se fortaleça em relação a várias moedas, as moedas dos países emergentes, principalmente. Os Estados Unidos estão aumentando os juros, né? A Inglaterra aumentou os juros. Quer dizer, isso atrai recursos para as economias desenvolvidas em detrimento das economias subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, como o Brasil, como a Turquia, a Argentina, que por sua vez estão passando por problemas, inclusive. Então a gente tem visto aí no noticiário, por exemplo, que a Argentina aumentou os juros de 40% para 45% ao ano, quer dizer, o equivalente à taxa Selic deles, né? Houve também aquela tensão ali com o tal do pastor americano lá na Turquia, quer dizer, está havendo um certo embate aí do Trump em relação à China, à Rússia. Isso tudo está gerando um certo nervosismo internacional. E aí o mercado financeiro é avesso a nervosismo. Ele gosta das coisas, né, fluindo em céu de brigadeiro, não quer saber de incerteza. E aí todo mundo começa a ficar movimentando dinheiro para um lado e para o outro, e a tendência é ir em direção ao dólar, que é ainda a moeda de segurança.
Ou seja, se alguém espirra lá na Ásia, reflete na Bolsa
de
Valores.
Está tudo conectado, Pedro. É igual um dominó. E como a gente tem essa globalização, depende do capital estrangeiro, realmente as coisas se comunicam.
E sem entrar muito em questões políticas, Fred, mas esse período de incertezas deixa o mercado ainda mais volátil. Não sabe quem que vai ser o novo presidente. E aí fica, será que o novo presidente vai, sei lá, ter essa postura A ou B? Então o negócio fica ainda mais melindroso.
Pois é, esse é o segundo fator e um fator importante também, que são as especificidades de cada país. Como eu falei, a Argentina passa por um problema e está com uma desvalorização maior do que a do Brasil em relação ao dólar. O Brasil também, sobre ele pairam algumas incertezas, especialmente em relação ao cenário político para 2019, né? Que tipo de reforma se vai fazer, porque está ficando cada vez mais claro que é preciso mexer em alguma coisa, tendo em vista que o governo não consegue gastar de maneira condizente ao que arrecada, né? Os déficits, ou seja, o rombo no orçamento vai aumentando a cada ano, né? 170, 130, cada hora o número é diferente, bilhões por ano de gasto a mais do que o que se arrecada. A economia não se recupera da forma que se esperava, né? Quando no começo do ano, por exemplo, começamos com uma expectativa de crescimento de 3% e agora já estamos aí 1,3% e os números de desemprego não recuam muito, a situação continua relativamente pesada. Então tem uma especificidade, tem um pouco de cada país que faz com que, por exemplo, eu tenho um ranking aqui, Pedro, até agora o fim de agosto, de como é que as moedas se desvalorizaram em relação ao dólar. Então o real é a sétima moeda que acumula maior desvalorização no ano. Em primeiro lugar está a Venezuela, por questões que a gente, né, também conhece aí pelo noticiário, toda a crise que está acontecendo na Venezuela, que inclusive está trocando de moeda.
Me assustou uma notícia que eu vi na imprensa essa semana, que lá acho que a inflação chegou a 1 milhão.
É.
Por cento?
Pois é.
Eu falei, caramba, eu não consegui nem entender isso, Fred.
Bom, você é mais novo que eu. A gente teve uma época aqui no Brasil de uma inflação também muito alta, né? Onde a gente tinha que sair para correr, comprar os produtos no dia, porque a remarcação era diária. Então, não vamos esquecer que a gente já passou por perrengues bem, bem maiores. Depois da Venezuela vem algumas economias da África, Sudão e Angola, depois vem a Turquia, que a gente já comentou, e a Argentina, né? Por exemplo, a Argentina tem 37% de desvalorização do peso argentino em relação ao dólar. E aí o Brasil está em sétimo lugar com 17%. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar dos nossos problemas, a gente está meio que indo junto do resto das economias emergentes. Uhum. O que isso quer dizer? E daí para o nosso ouvinte? Eu falo, puxa vida, que conversa é essa de economia internacional? Eu quero saber do meu bolso, não é isso? O quadro chama Educando Seu Bolso. Quer dizer que, por exemplo, você, Pedro, que vai de férias aí daqui a algum tempo aqui para o Mercosul, aqui para o Uruguai, para a Argentina, se alguém quiser ir programar as férias de inverno aí, ir para a Argentina agora em janeiro, quer dizer que provavelmente o real vai valer mais em relação ao peso argentino. Ambas as moedas se desvalorizaram em relação ao dólar, mas o peso argentino se desvalorizou mais do que o real. Provavelmente, então, ao chegar lá com os seus reais, você vai conseguir comprar mais produtos e serviços do que você comprava, né, no início do ano. Por quê? Porque é uma corrida, né? Nós dois estamos perdendo do líder da maratona, mas eu estou perdendo menos do que o argentino. Ele está ficando mais para trás do que a gente.
Eu falei do dólar comercial, que é o que a gente vê geralmente nos noticiários, né? O dólar está valendo tanto. O dólar turismo, ele subiu ainda mais. Tem casas de câmbio vendendo a R$4,50. É a hora de talvez desmarcar uma viagem internacional, Fred, para os Estados Unidos ou para, né, um país que aceite dólar? Qual que é a sua opinião nesse sentido?
Eu acho que uma possibilidade... Bom, se você está bem programado, bem planejado, já possui essas reservas em moeda estrangeira, porque você comprou numa casa de câmbio, ou você tem recursos suficientes em reais para honrar a sua viagem, se esse dólar for 4,20, alguma coisa, 4,25, possibilidades existem de ir até bem mais do que isso, inclusive, né? Não de um dia para o outro, mas paulatinamente. Então você pode manter a sua viagem. Agora, se você está aí planejando viajar, ainda não está com a reserva bem constituída e está fazendo conta de que o dólar não vai passar desse patamar, ou até mesmo de que ele vai reduzir de valor, talvez a sugestão do Pedro seja boa. Pera aí, talvez não está na hora de você gastar em dólar. Talvez está na hora de você redirecionar essa sua viagem ou para dentro do Brasil ou para, como eu falei, Argentina ou outros países que também estão tendo suas moedas desvalorizadas, como uma forma de manter a sua viagem dentro do orçamento. Tá?
Quem viaja para o exterior e usa o cartão de crédito tem que ficar atento, porque tudo é fechado em dólar, não é, Fred? As compras estrangeiras, seja no free shop ou no outro país, mesmo que o país ele use, sei lá, pesos ou use qualquer outro tipo de moeda, euro, no final das contas você paga a cotação do dólar na fatura do cartão?
Não, então, você vai... Bom, tudo passa pelo dólar, né? Como se fosse o canal do Panamá. A maneira de você fazer conversões entre moedas menos líquidas é passando pelo denominador comum, que é o dólar. E, de fato, na maioria dos casos, há pouquíssimas exceções onde você, aquele gasto que você fez, vai sofrer a variação do dólar quando chega a fatura do cartão de crédito para você. Né? Você vai ter que pagar um pouco mais porque o dólar, né, se valorizou. Tá? Então, se você não quiser sofrer essa variação, o que você tem que fazer? Você tem que comprar o dinheiro e levar com...
Leva em espécie.
Ou então você tem que abrir uma conta, que é possível abrir, é legal, não é problema você abrir uma conta em moeda estrangeira. Inclusive, você tem até hoje fintechs que te possibilitam fazer isso. Por exemplo, PayPal, né, que é um aplicativo muito famoso de pagamentos, que já existe há 20 anos, te permite carregar recursos em moeda estrangeira na sua conta. TransferWise também, que é uma outra fintech que está crescendo bastante, permite ter reservas em moeda estrangeira que você pode usar para quitar os seus gastos quando for viajar.
Uhum. Por que alguns produtos ficam tão caros com a alta do dólar? O pessoal pensa assim, mas eu pago em real, o que o dólar tem a ver com a minha conta no supermercado, por exemplo?
Porque a gente importa insumos desses produtos. Mais comum é o farinha de trigo. O Brasil não é autossuficiente em farinha de trigo, importa muito, e essa é uma commodity, né? um bem que é... Commodity é um termo em inglês para usar, que é usado para representar bens geralmente... primários, né? Minério, a soja, trigo, que são comercializados internacionalmente e que têm preços denominados em dólar. Uhum. Tá? Então, como os preços desses produtos, né, são em dólar, quando o dólar sobe, é óbvio que o custo de produção de um pãozinho vai subir também. Mesma coisa acontece com o petróleo, que está muito famoso agora por causa dessa história da contra-petróleo, né, do subsídio ao diesel. Né? Ah, a Petrobras produz a maioria do petróleo dela aqui, não, mas ela tem uma influência do preço internacional, então isso às vezes se manifesta na bomba, no preço da gasolina que a gente paga.
Entendi. Fred, a gente fala aqui no Educando Seu Bolso praticamente toda semana dos investimentos, melhor tipo de investimento para o nosso ouvinte, né? Já falamos de Tesouro Selic, já falamos, né, de vários tipos de CDBs e por aí vai. Tem algum tipo de aplicação financeira que está rendendo mais com essa alta do dólar? Será que comprar dólar, então, para revender é uma boa maneira de você lucrar mais?
Tem. Não comprar dólar. Comprar dólar eu recomendo para esses casos onde você vai ter um gasto específico, quer levar o dinheiro com você, para não sofrer a variação cambial numa viagem, por exemplo. Se você quer ir até... Para muitos casos hoje em dia, especialmente se as pessoas têm um pouco mais de recurso, querem diversificar, né? Que é diversificar uma palavra chique também para a gente colocar os ovos em cestas diferentes, né? Ter aplicação em tesouro direto, em fundo de ações e, nesse caso que o Pedro perguntou, em fundos cambiais, né? Ou fundos multimercado, né? Que tenham, por sua vez, algum tipo de exposição a mercados internacionais. É cada vez mais fácil, mais comum encontrar fundos multimercados, né? Que são esses fundos que aplicam em vários mercados, como o próprio nome diz, que expõem ou que aplicam uma parcela dos recursos em ações do mercado americano, ações da Amazon, né, da Google, da Apple, ou mesmo em moedas, né, na lira, no euro, né, no próprio dólar, o juro lá fora está subindo. Então, quem está interessado em... Quem acha, por exemplo, que o dólar vai subir muito e quer ganhar um pouco mais nos seus investimentos através dessa percepção ou dessa visão, uma boa seria fundos cambiais ou fundos multimercados que têm exposição a ativos, né, internacionais, aplicações em mercados externos.
Fred, agora entrando sobre, né, uma outra seara aí, mas ainda sobre essa alta do dólar, a gente tem percebido que com essa insegurança, essa incerteza, muita gente tem, ó, cascado fora. Vamos usar assim o termo, um termo bem popular, cascado fora. E aí as remessas de dinheiro do Brasil a outros países ultrapassaram US$1 bilhão, ou seja, R$4 bilhões só no primeiro semestre deste ano. Então, gente, é o maior volume para o período da série histórica do Banco Central, que começou a fazer esse levantamento lá em 1995. Mandar dinheiro para fora do Brasil, seja lá porque eu tenho um parente que mora lá nos Estados Unidos, que mora em Portugal, ou eu tenho um filho que está fazendo intercâmbio, é muito comum mandar dinheiro para fora. Para a economia brasileira, isso é um bom negócio?
Não, não é um bom negócio. Nós dependemos de... poupança externa. O Brasil tem uma taxa de poupança muito baixa. A gente sabe, porque sofre na pele, a falta de investimento no país, em infraestrutura. Nós não temos metrô, estradas dignas, hospitais, boas escolas, sistema carcerário. Quer dizer, nós precisamos de dinheiro para fazer investimentos que nos promovam, que permitam, e nos permitam aumentar a nossa capacidade de crescimento. Né? Tudo no Brasil é gargalo. Né? Há muito pouco tempo atrás a gente vivia esses gargalos, né? A gente não conseguia produzir ou crescer mais porque não tem investimento. Então, quando o brasileiro manda dinheiro para fora, para comprar um apartamento em Miami, para comprar um apartamento em Portugal, entre determinadas faixas da população, isso é cada vez mais comum. Inclusive, foi mais ainda até 2013, 2014, quando o preço do imóvel aqui no Brasil muitas vezes era mais caro em Sim. dólar do que o preço do imóvel lá fora. O que está acontecendo é que a gente está pegando os poucos recursos que nós temos, nós temos que lembrar que nós somos um país pobre, e mandando para investir em países mais ricos do que nós. Né, do que a gente. Então, isso é um dado, como você disse, importante e preocupante. O fato de que nós estamos mandando dinheiro mais do que de costume para fora, nós estamos exportando talentos, né, recursos humanos, pessoas que estudaram, se desenvolveram, estão indo ou deixando o país, né, em desalento ou em desesperança, vamos dizer assim, com os nossos prognósticos futuros.
Como é que eu faço para mandar dinheiro para fora, Fred? Uma dúvida, até porque eu nunca fiz isso. Se eu quiser mandar, por exemplo, sei lá, um valor para o meu primo que mora nos Estados Unidos, eu tenho que ir a um banco, ao meu banco, ao banco dele, tem que ser um banco internacional, eu faço pela internet, como é que funciona?
Você, o mais comum, que é o que o brasileiro gosta de fazer, sempre o que é mais fácil, mais conveniente, é você procurar o seu banco de relacionamento, o banco através do qual você geralmente recebe seu salário ou com quem você tem conta, cartão de crédito, débito. A maioria dos bancos vai conseguir intermediar essa transação para você. Né? Mesmo que você tenha uma conta, por exemplo, na Caixa Econômica Federal e o seu parente lá fora tenha uma conta no Bank of America. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Bank of America não tem atuação no Brasil. Eles têm uma maneira de se encontrar, uhum. né? Para que a Caixa possa fazer a transferência desses recursos que vão ser sacados da sua conta em real, chegarem à conta do seu primo no Bank of America em dólares. Dólar. Exatamente. Um, dois dias depois, mediante uma taxa de conversão, uma tarifa de transferência internacional que a maioria dos bancos vai te cobrar. Uhum. Isso, inclusive, Pedro, me lembra de um conceito que é bom o nosso ouvinte ter em mente sempre, que é o valor efetivo total, né? Que é o quê? Lembra daquele custo efetivo total que a gente vive falando, CET, que é a taxa de juros que você paga no seu imposto, incluindo outros custos como tarifas de abertura de crédito, IOF.
Sim.
Ele existe também, ou existe um paralelo para o caso de operações que envolvam moeda estrangeira. Sempre que você for fazer uma operação que envolva moeda estrangeira, não se esqueça de perguntar ou pedir ao banco, à corretora, qual é o valor efetivo total, VET, que você está pagando naquela transação. Né? Além da taxa de câmbio, ele inclui também o IOF e eventuais tarifas cobradas. Existe, inclusive, um ranking desse valor efetivo total, né, com um mês de defasagem, no site do Banco Central. Então, hoje nós temos o ranking do valor efetivo total do mês de julho, né, estamos no final de agosto, e você tem lá dezenas de bancos e corretoras, né, ordenados, né, do mais barato para o mais caro. Então, você vê, por exemplo, que os bancos que são os grandes bancos detentores do maior número de clientes no Brasil, eles estão classificados lá embaixo, né? Da posição 56 para baixo. As corretoras é que, pelo menos no mês de junho, julho e junho, é que tinham preços mais uhum. baixos. Então, se você quer mandar uma soma maior, né, vale a pena pesquisar mais uma vez. A gente tem falado isso aqui em vários produtos financeiros, que pode ser que fazer isso através do seu banco, muito provavelmente até fazer isso através do seu banco de relacionamento, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, Santander, você está na posição 70, 70 e poucos. E daí dá diferença de 10, 15, 20 centavos, muitas vezes, numa transferência, né, maior, 5 mil dólares, alguma coisa assim, isso é dinheiro.
Uhum. Há limite de valor? para eu mandar para fora, para o exterior?
Não, não há limite de valor, mas há uma burocracia maior se você vai fazer uma transferência de valor maior. Por quê? A preocupação é com lavagem de dinheiro.
Isso que eu ia perguntar agora, Fred, porque a gente vê aí também nos noticiários políticos, gente com contas em paraísos fiscais, nas ilhas Caimã, em bancos estrangeiros. E aí, por exemplo, então vou mandar esse dinheiro todo aqui lá para o exterior e depois, sei lá, a corrupção, tá tudo... Sim. É perigoso isso também.
Mas isso aí é uma coisa que não é muito a nossa praia aqui, né? A gente lida com um cidadão comum, Sim. com pessoas que estão querendo fazer pequenos pagamentos ou viagens de valores modestos. O controle e a preocupação com a lavagem de dinheiro se dá
num outro patamar.
Num outro patamar, digamos assim. Mas o que eu estou querendo alertar é que o nosso ouvinte pode, por exemplo, ter que responder alguma pergunta no banco. Vai chegar lá e quer mandar 5 mil, 10 mil dólares. O gerente, ele tem o direito de te perguntar: de onde é que veio esse dinheiro? Uhum. Para onde é que está indo esse dinheiro? Da mesma forma, quando você recebe, vamos supor que você é um freelancer e que fez hoje em dia cada vez mais comum, prestou um serviço para uma empresa que está fora do país, que vai te pagar através de uma transferência internacional de recursos, né? E você vai receber lá, sei lá, 3 mil dólares de pagamento por um projeto que você acabou de terminar. O seu gerente do banco pode, inclusive, segurar essa transferência de chegar na sua conta enquanto ele não se convencer de que a origem desses recursos é uma origem lícita.
Entendi. É muito bacana, Fred. Esclareceu muitas dúvidas para a gente hoje aqui no Educando Seu Bolso. Quem quiser outras informações, não deixe de acessar o blog educandoseubolso.blog.br. Na próxima quinta-feira, a gente continua batendo um papo sobre economia de maneira leve e divertida para você, ouvinte do Em Boa Companhia.
Valeu,
obrigado,
Pedro.
Fred.
Um abraço. Obrigado.
Boa
até
semana.
A próxima. Igualmente.
Até mais.